Persona, sejam bem-vindos ao Coração da Quilha, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo da empresa, e hoje eu vou começar um papo um pouquinho diferente com vocês. A Maremoto hoje é uma referência no mercado de podcasts. Muitos programas que vocês escutam por aí são editados, roteirizados, produzidos pela nossa equipe, mas eu percebo que muitos ainda não conhecem esse time que não deixa a nossa canoa virar. Por isso, eu quero apresentar para vocês quem é a Maremoto. O objetivo desse podcast é que ele seja uma porta de entrada também para quem deseja estar no mercado de podcast, para quem tem dúvidas sobre alguma profissão que tenha relação com a nossa empresa, desde comercial, passando pela prospecção de clientes, pela assinatura de contrato, chegando no roteiro, edição, financeiro e, claro, até chegarmos na publicação dos tantos episódios que a gente desenvolve todos os meses. Então, a gente vai fazer episódios com temas bem específicos, onde a gente vai ter a galera da Maremoto respondendo e explicando um pouco mais sobre suas carreiras, mercado e como você também pode fazer parte de tudo isso. Temos objetivos explicados, é hora de navegar. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. Procura a gente lá que a gente está sempre desenvolvendo conteúdo de qualidade. Então, para o nosso primeiro episódio, vamos falar como chegar com uma proposta para os nossos clientes. Aqui comigo nós temos Vini Lima, Head do setor comercial, e a Paula Weinberg, também Head do nosso setor de projetos. Meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês?
Eu tô bem, Caio. E você, Paula? Você tá bem?
Eu tô bem, gente. E vocês, também?
Excelente. Nenéns, vamos começar falando sobre o background de vocês, né? Eu quero perguntar, vamos começar com a Paulinha, afinal de contas, ladies first. Paula, como que você se tornou a nossa head de projetos, né? Então, conta um pouco da tua caminhada até desempenhar a função que você desempenha hoje aqui dentro da Maremoto.
Bom, começando como gerente de projetos, eu gerenciava algumas contas em outras produtoras de vídeos e branded content de algumas empresas. Depois cheguei na Maremoto para gerenciar um cliente específico, que no caso é o nosso cliente queridíssimo CNN Brasil. E depois de um ano gerenciando todas as produções de podcast para CNN, migrei para Head de Produção por um tempinho, tempo breve, não lembro nem quanto tempo é agora. E agora estou aqui como diretora de projetos, gerenciando as equipes de edição, conteúdo / roteiro e produção.
Excelente. Vini, conta pra gente um pouquinho do seu background e também a sua caminhada aqui dentro da Maremoto.
Cara, isso é muito doido, assim, porque eu vim muito mais de um background de marketing e publicidade, né? Eu sou formado em publicidade e tal, e eu trabalhei como gerente de marketing, trabalhei com algumas marcas pequenas, umas marcas grandes, etc. Até eu chegar na Maremoto como vendedor. Eu lembro que o Caio anunciou lá no Twitter falando pra gente encarnar o Ciro Bottini e mandar o currículo e tal. Eu mandei, entrei como vendedor e isso é muito doido, porque eu tava conversando com a nossa diretora financeira, a Tati, recentemente. Eu falei, cara, a gente foi fazendo o que a gente achava que estava certo e as coisas foram dando certo. E chegamos até aqui, né? Foi um trabalho de vender muito cliente, entender muito como vender cliente, mas foi um trabalho de criar muito processo também, né? Então, a gente não tinha muito definido quais eram os processos de venda, etc. Nesse meio tempo, aproveitando o meu conhecimento de publicidade, a gente trabalhava com uma agência antes, e aproveitei todo esse background para dar uma guiada na agência, etc., dentro das limitações que a gente tinha na época, né? E aí chegou um momento que eu acho que foi meio que natural, né? Juntar todo esse trabalho comercial com esse trabalho de marketing e me colocar como diretor dessas duas equipes, né? Hoje nosso marketing é interno, etc., a gente tem vendedor também, vendedora. E acho que foi meio que natural, assim, as coisas aconteceram aqui na Maremoto muito naturalmente.
Sim, com certeza. E isso é uma coisa que é interessante colocar para o pessoal que está nos ouvindo nesse momento, que a Maremoto, ela é uma empresa que ela está crescendo, ela está se desenvolvendo de uma maneira muito orgânica, né? Afinal de contas, eu não tenho experiência em administração de empresa, né? A primeira oportunidade que eu tenho de ser um empreendedor. E tinha muitas coisas que são dores que a gente ia resolvendo de acordo com, né, a aparição delas, né, de acordo com realmente a gente percebendo que eram algumas necessidades que precisavam ser lidadas, e a gente vai construindo esse avião enquanto a gente está voando. Então, é importante também salientar para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento que esse processo de desenvolvimento corporativo e tudo mais, não há uma receitinha de bolo, né? Ele é uma coisa que ela vai, né, crescendo, vai se desenvolvendo, vai se estruturando de uma maneira em que não tem um manual. Vocês podem perceber, principalmente, sei lá, desenvolvimento da Paulinha aqui dentro da Maremoto, a gente havia escolhido uma outra pessoa para, né, ser a responsável pelos projetos de CNN Brasil. Essa pessoa ficou uma semana, falou, pelo amor de Deus, não quero. E aí a gente, num final de semana, a gente mandou, eu e o André na época, né, que era o nosso anterior gerente de projetos, inclusive, beijo André, te amo. A gente mandou uma mensagem pra Paula falando, pelo amor de Deus, você entra numa call com a gente agora. E, tipo, isso foi o quê? Num sábado pra ela começar a segunda.
Isso foi num domingo pra começar a segunda.
Domingo, pior ainda.
Domingo, 4 horas da tarde.
Exatamente.
Tava sol ou tava frio, Paula?
Tava um dia ameno de dezembro, um dia chuvoso, uma tarde nublada. Eu tava vendo quais seriam ainda as intempéries do dia e segunda-feira eu comecei a trabalhar. Caí lá de... não sei nem o que aconteceu, só apareci lá.
Exatamente. E com o Vini também é a mesma coisa, no sentido de que a gente já também trabalhava com outra pessoa que tava desempenhando esse papel de vender projetos, de atender os chamados, né, os pedidos de orçamento e todas essas coisas. E é interessante que, meu, é uma coisa que... isso, para mim, é muito legal de ser comentado, que principalmente nessa parte comercial, a pessoa realmente precisa ser apaixonada pelo que ela tá vendendo, ela precisa acreditar no que ela tá vendendo, né? Porque senão não vai dar certo. Por isso que rolou um match muito bom com o Vini, porque era uma pessoa que já acompanhava o nosso trabalho, já entendia também de podcast, já consumia e tudo mais. E é por isso que as coisas estão como estão, dando super certo. A gente falou um pouco sobre a função de vocês, como vocês cresceram na empresa e tudo mais. E eu queria agora, começando pelo Vini, para quem não tá por dentro da Maremoto, ou que às vezes, ah, o que um diretor comercial faz e tudo mais, fala para mim, descreve um pouquinho algumas das suas funções, algum pouco da sua rotina. Fala um pouquinho sobre a tua rotina de trabalho.
Claro. A minha rotina de trabalho, ela é bem parecida com um comercial de qualquer outra empresa, na verdade, né? O que eu tenho que fazer no dia a dia é dar uma olhada nos clientes que estão entrando, ver quem que tem o maior potencial dentre os que estão entrando, né? Não que a ideia em si não tenha potencial, nem nada do gênero, mas dar uma olhada em quem pode ser um parceiro comercial interessante pra gente, entrar em contato com essas pessoas, colocar, designar a vendedora pros melhores ali que ela pode acompanhar e trabalhar com a equipe de marketing também, né? Então dá uma ideia, dá uma olhada no que a gente está programado para fazer, no que a gente vai fazer ao longo da semana, o que já está pronto, aprovar a arte, reprovar a arte, mandar de volta com comentários, inclusive e tal. É uma rotina mais nesse sentido de gerenciamento mesmo hoje em dia, né? Claro que ainda tem alguns clientes que eu tenho que dar uma atenção um pouco maior, né? Porque isso é uma coisa que não tem como fugir, né? Em qualquer mercado, quando você fala como diretor comercial, você tem confiança, mas para trazer novos negócios, enfim. E aí, assim, dentro desses clientes, uma coisa muito importante é tentar fazer com que o projeto deles seja o mais criativo que ele pode ser dentro do nicho deles. Mas daí eu acho que a gente entra um pouquinho nisso um pouco mais para frente.
Com certeza. E você, Paulinha, descreve um pouquinho sobre o que faz uma diretora de projetos dentro da Maremoto.
Eu praticamente gerencio tudo que roda em todas as áreas aqui dentro. Então, todos os episódios que estão na linha de edição, roteiro e produção, checagem com cada líder de cada área do que está acontecendo, programação de fluxo para ver o que pode e o que não pode ser feito, o que encaixa ou o que não encaixa, controle de qualidade daquilo que está rodando ou não. Cada área tem a sua, obviamente, porque tem os líderes que já fazem isso. Como eu explico? É como se fosse uma linha de montagem, né? Mas o gerenciamento da linha de montagem de um programa de conteúdo, de um podcast, não funciona igual uma fábrica, obviamente. Controle de qualidade e linha de montagem de um podcast, de um programa e um conteúdo, não funciona do mesmo jeito que uma fábrica, mas a gente tem que seguir algumas coisas, né? Então, criar processos para que todo mundo consiga trabalhar bem, ter um mínimo de autonomia para a passagem desses trabalhos, das divisões de cada função, que vai ser feito, o que não vai ser feito. Garantir que a gente tenha controle sobre as entregas que estão sendo feitas ou não. Publicações, inclusive, de alguns clientes que nós temos, né? Apagar alguns incêndios, né? Coisas que acontecem ao longo do caminho. Que essa é a minha função aqui, Mega Master Blaster, de apagar esses incêndios, fazer um controle geral sobre o que está acontecendo ou não, tentar solucionar os problemas antes que eles ou cresçam demais ou que eles virem outros problemas, né? Gerenciamento de equipe como um todo e dos projetos, né?
Exatamente. É importante a gente salientar, né, que como a Paulinha estava mencionando, os projetos que a gente desenvolve, claro que isso varia bastante de cliente para cliente sobre quais são os serviços que esse cliente ele precisa que a gente atue, quais que eles já podem desenvolver de maneira independente internamente. Então, assim, cada projeto ele é o seu próprio monstrinho, né? Porque tem programas que a gente vai fazer a produção, a gente vai procurar por entrevistados, a gente vai desenvolver também uma agenda de gravações, desenvolver roteiro, depois vai para a parte da gravação, direção de gravação, edição, publicação. Então, assim, são muitas coisas que elas precisam acontecer, inclusive em paralelo, para que a gente possa atingir ali a data prevista, né, para cada um desses projetos. Então, girando todos esses pratinhos, é um dos objetivos aí da Paula de ficar com esse overview de todo esse nosso setor de produção, do mesmo jeito que o Vini também, como ele já bem mencionou, fica nesse overview de toda a parte comercial barra marketing, né? Afinal de contas, a gente recebe pedidos de orçamento todos os dias, a gente tem assinatura de contratos todos os dias, a gente precisa estar presente nas nossas redes sociais, seja Instagram, seja, né, desenvolvendo conteúdo para LinkedIn ou qualquer outro lugar que a gente acredita que seja interessante ter a nossa presença. Então, é importante a gente sempre mencionar, né, que essa função de direção, essa função de head desses setores como um todo, são funções responsáveis por olhar para toda a equipe, ver o que todo mundo está fazendo, ver se o que a gente está fazendo está com a qualidade que a gente espera, se está entregando o que a gente precisa entregar e todas essas coisas, né? Então, isso eu acredito que para muitas pessoas que às vezes não estão familiarizadas com o processo organizacional da empresa, conforme você vai subindo, você começa a olhar para baixo e garantir para todo mundo que está abaixo de você as melhores condições de trabalho e a entrega, obviamente, né? Então, é importante que a gente consiga conciliar todas essas partes. Eu já queria dar uma adiantada em relação, né, que vocês trouxeram bastante essa questão de desenvolvimento de processos internos e tudo mais, e eu queria trazer para o cerne, né, desse programa, que é o quê? Quando a gente quer conseguir um cliente, né, porque isso é importante salientar também. Todo mundo que trabalha, né, com serviços trabalha meio que de duas formas. De uma maneira passiva, ou seja, a gente está aqui paradinho, ou a empresa gosta do que a gente faz, já conhece a empresa, já conhece o nosso trabalho, ou às vezes nos encontrou em alguma pesquisa, no Google, ou em qualquer outro lugar que ela vai pesquisar por serviços dessa natureza, e ela se aproxima. Então, a movimentação é por parte do cliente até nós. Então, como eu acabei de mencionar, todos os dias a gente recebe pedidos de orçamento e todas as essas coisas de empresas que gostariam de adquirir aí os serviços da Maremoto. Mas há também o processo de venda ativo, ou seja, a gente olha para o mercado, olha todas as empresas que a gente acha interessante e fala, putz, gostaríamos de trabalhar com essa empresa aqui. Então a gente vai focar hoje nessa parte do processo, da venda ativa, né, em que a gente vai até essas empresas e oferece os nossos serviços de uma maneira, obviamente, falando, olha, tudo bem, vocês têm alguma dor que a gente poderia ajudar vocês a solucionar? Tem algum projeto que vocês gostariam de tirar do papel e não sabem como? Deixa a gente ajudar vocês. Então, falando sobre essa parte, né, do nosso processo comercial, como que a gente faz, né, para primeiro escolher um cliente, né? Como que a gente olha para esse, né, leque infinito de empresas que temos aí no mercado brasileiro? Como que a gente escolhe esse cliente? E a pergunta principal é: serve qualquer empresa? Precisa ter algum diferencial? Como que a gente faz isso? Eu acredito que o Vini entende mais dessa parte, então pode começar, querida.
Cara, primeiro, respondendo essa pergunta mais direta, serve qualquer empresa. Qualquer empresa pode ter um podcast porque toda empresa quer comunicar alguma coisa, né? E eu acho que principalmente quando você está fazendo uma prospecção, daí entra muito naquilo que a gente falou no começo de ser apaixonado pelo que você faz, né? principalmente em prospecção, você tem que fazer programas que você ouviria. E aí, assim, isso exige um certo desprendimento de... Ah, mas eu não gosto muito desse tema, não gosto muito daquele tema, enfim. E se colocar num papel de... Putz, ok, eu não sou público-alvo consumidor de materiais de alumínio. Mas, se eu fosse, como eu gostaria de ouvir esse programa? E por aí vai, né? Então, assim... Qualquer empresa pode, e o que ganha mais é a criatividade. Quanto mais criativo for o teu projeto, mais fácil você tem de chegar em algum lugar, de desenvolver uma conversa que seja, né? Que é o mais importante. Às vezes, não necessariamente a prospecção ela acabou porque o cliente não quis fechar com o teu projeto, né? Às vezes você coloca uma semente ali que mais pra frente o cara pode vir com o projeto dele, né? Pra fazer podcast, pra se comunicar, etc. E principalmente quando você está vendo essas ideias, fazendo esse tipo de processo, tem uma coisa fundamental que a gente precisa entender. O podcast, ele não é uma estratégia de marketing como um todo. Ele não é. Ele é parte de uma estratégia de marketing. Ele é um dos produtos que uma estratégia de marketing ela vai ter. Então não adianta eu dar uma olhada no site, sei lá, da Avon, e aí eu falo, putz, tá, ok, eu sei que eles estão indo para esse caminho, mas eu quero sugerir uma ideia que vai para um caminho totalmente diferente, conversa totalmente com outro público-alvo. Porque isso acarretaria em todo um desenvolvimento de toda uma estratégia, de todo um público-alvo novo para aquela empresa que, às vezes, não necessariamente ela quer atingir.
Não nesse momento, particularmente, também, né?
Exato, não nesse momento.
Ela pode até querer atingir aquele público-alvo, mas a estratégia de comunicação atual dela não está voltada para esse lado, né?
Exato, então entender para onde eles estão voltando as atenções, qual o público-alvo que eles estão tentando atingir ali mesmo. E isso é muito tranquilo de você pegar, para ser sincero, você dá uma olhada nas comunicações deles, nas redes sociais, enfim, vê a linguagem que eles estão usando principalmente, putz, é uma linguagem mais formal, talvez eles estejam conversando com uma galera um pouco mais velha, pega pelo modelo de arte, putz, eles estão usando muito meme, eles estão querendo pegar a garotada, enfim. E entender e criar a tua ideia em cima disso. A ideia ela não pode ser criada ao Léo, né? Ela não pode ser criada no putz, quando eu penso em detergentes IP, eu penso nisso. Não, cara, deixa eu ver com quem que a IP tá conversando antes de eu entrar em contato com a IP. E aí o entrar em contato, ele exige principalmente muita cara de pau e muito carisma também, né? É muito assim, se adicionar pessoas no LinkedIn principalmente, você achar o e-mail de alguém, etc. E entrar em contato e falar assim, cara, eu tenho uma ideia que eu acho que pode agregar bastante na tua estratégia. E aí depois vender o projeto internamente, se a gente precisar de algum protótipo, como a gente já fez antes, já precisou e tal, de fazer esses protótipos e mandar para os clientes da melhor forma possível, enfim. Eu sei que eu e o Caio, a gente discorda em um ponto, que o Caio gosta de mandar muitas ideias, porque daí de fato alguma delas vai colar na parede, né? Eu já sou um pouco mais contrário, eu não tenho problema em mandar várias ideias, mas eu gosto de mandar várias ideias com uma muito completa, com uma já com pauta, uma já com, putz, a gente vai fazer tantos episódios, ela vai ser assim, assim, assado, etc. Porque é mais fácil de visualizar, né? O cliente, ele precisa primeiro visualizar o projeto, né?
É, isso é uma coisa que é importante a gente mencionar, que a partir do momento que a gente está se aproximando de uma empresa que podcast ainda não faz parte da estratégia de comunicação dela, ou às vezes até faz, mas a gente está vendo que eles estão querendo desenvolver uma coisa mais específica para um outro nicho de mercado ou alguma coisa. Assim, isso é sempre importante mencionar que podcast, como o Vini muito bem falou, ele vai fazer parte de uma estratégia como um todo, né? Então, podcast é mais uma coisa que você faz para que você possa trazer para junto de ti, às vezes, um cliente que, ou um possível cliente, ou uma pessoa que está envolvida direta ou indiretamente com a marca, o serviço que você faz, a qualquer coisa que você oferece, né? Mas é importante a gente sempre bater na tecla de que podcast, ele não é o fim. Né? Podcast, ele faz parte da estratégia. E isso é importante levar em consideração que podcast, geralmente, né, quando a gente fala de, ah, beleza, eu quero ouvir o programa, como o Vini mencionou agora, um dos exemplos, quero ouvir o programa da Avon. a pessoa que vai se movimentar para ir atrás desse tipo de conteúdo e tudo mais, é porque ela tá muito engajada na sua marca já. Há uma diferença muito grande entre a pessoa que é atingida por um folheto, né? Ah, pô, isso aqui, promoção, alguma coisa desse gênero, e a pessoa que ativamente vai falar, não, peraí, deixa eu abrir um espaço na minha rotina para poder ouvir o que a marca tem a dizer. São relacionamentos completamente diferentes, né? Então, é importante sempre que a gente entenda a utilização, né, os prós e contras de cada uma das nossas estratégias, de cada uma das nossas munições de comunicação e entender qual que é o maior potencial do podcast. E voltando um pouco nessa pergunta que eu acabei de mencionar, claro que qualquer empresa serve, qualquer empresa que principalmente já esteja ali com uma estratégia em andamento, pensando em justamente para que a gente consiga entrar nessa questão de desenvolvimento de conteúdo, qualquer empresa serve, né? A gente tem aí um leque de clientes que vai desde a Associação Brasileira de Alumínio até a Rede Globo de Televisão. Justamente a gente está aí desenvolvendo conteúdo para muitas empresas diferentes. Mas é óbvio que quando a gente fala em relação a diferencial, a gente sempre vai pensar, ok, quais são os top of minds de determinados mercados? Né? Então, ah, beleza, eu quero trabalhar com essa empresa, com essa empresa, com... Ah, isso aqui tá tendo destaque, isso aqui é uma empresa que já tem uma certa abalização em relação ao seu lugar no mercado e tudo mais. Eu queria perguntar para você, Paulinha, no sentido também de, a partir do momento em que a gente encontra, né, a gente escolheu o nosso possível cliente. Agora a gente precisa pensar em uma proposta, em algo que se comunique com ele. Né? E eu acho que essa é uma parte desse processo em que o nosso comercial, o nosso projeto, o nosso marketing conversam bastante justamente para a gente pensar, ok, escolhemos o nosso alvo, o que, que a gente vai levar para ele? Como que essa conversa entre vocês, entre todos esses setores, acontece?
Olha, normalmente, quando a gente tem a abertura de colocar uma ideia e criar ela, as nossas conversas, a minha e do Vini e de quem estiver envolvido para pensar numa proposta e no que seria a ideia criativa para o cliente, elas vão muito longe. Mas a ideia central é que a gente conversa sobre o que o cliente quer mostrar nesse produto, nesse podcast, nesse programa, e o que ele quer, normalmente, o que ele quer atingir com isso, né? Mas as ideias vão desde um nicho mais pessoal ou até chegar em algo que possa ser comercial para eles. Então, pode ser um podcast interno, pode ser um podcast que eles vão colocar para fora, pode ser um podcast que é uma parceria. Tudo vai depender do que eles querem dizer e do que eles querem construir. A partir disso, a gente tem várias cabeças criativas aqui que já deram e dão muitos pitacos em relação ao que a gente pode fazer ou deixa de fazer. E o que seria interessante fazer, né? Mas o essencial, eu acho que talvez eu tenha... A gente tem algumas ideias bacanas, mas o central é tentar colocar os dois pezinhos no chão. Eu acho que essa é uma ideia muito importante para passar para cliente em relação a tudo, assim. Qual é a possibilidade que você tem e qual é a real, aquilo que fica palpável mesmo de você atingir. Porque óbvio que a gente pode fazer um projeto documental sobre o alumínio, né? Como a gente comentou agora há pouco. Podemos fazer mil coisas. Mas o que é palpável para você fazer? O que faz sentido para você ou não? Então, dentro disso, o que funciona para você, cliente? Um projeto documental de 1h20 por episódio? Ou um podcast de 30 minutos, uma conversa aberta, bate-papo, para que você possa colocar, destrinchar e trazer um pouquinho da sua pesquisa ou daquilo que você acha interessante para o seu ramo, para a sua área, para que você atinja as pessoas adequadas para isso? Eu acho que a gente pode ir para vários lugares em toda e qualquer área. De verdade, eu não acho que a gente tenha a limitação de, não, isso aqui não dá para fazer. De verdade, em relação a podcast e ao que a gente tem experiência de criar, podemos fazer quase tudo, né? Só não milagres, mas podemos fazer quase tudo. Uma coisa muito importante é só deixar tudo muito palpável. Porque quando... Pensando aqui em linhas de produção, às vezes a ideia é algo muito grande para o cliente em si e vira alguma coisa não gerenciável no meio do caminho. Então, uma coisa que eu sempre falo, né? Projeto precisa ter começo, meio e fim. Em algum momento ele precisa terminar. Independente se é uma pesquisa, se não é, se é um documentário, se é algo em andamento, em algum ponto precisa terminar. Precisa dar uma sequência de começo, meio e fim. Porque é conteúdo que a gente está criando, é algum tipo de narrativa, e narrativa tem arco. Dentro disso, a gente tem conversa bastante. Eu e o Vinícius, a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre como que a gente pode interligar as coisas, inclusive para dar uma sequência para o próprio cliente ter abertura de colocar tudo aquilo que ele tem quando chega com ideias, ou mesmo se não chegar com ideias e pedir as ideias para a gente, de a gente dar uma sequência, mas dar uma sequência com uma ideia de as partes terminam, né? Eu fui para outro lugar, mas é basicamente isso. A gente pode pensar um programa que ele vai ter continuidade em temporadas. Então, sei lá, nós vamos falar sobre roupa, sobre camiseta, a história da camiseta. Cara, tenho N possibilidades de falar sobre a história da camiseta. A ideia é, eu preciso colocar isso tudo num podcast só? Num episódio só? Vale a pena? Qual é a construção que você quer? Não seria mais interessante, talvez, eu dividir isso em temporadas, ou eu dividir como funciona e o que você quer contar em alguns episódios e depois abordar outras áreas que surgiram lá no começo? E é o gerenciamento das ideias também, né? Então você precisa estruturar suas ideias para que elas façam sentido e que tenham um começo, meio e fim, dentro daquilo que o cliente quer e do que o cliente quer contar, e do que vai ser útil para ele.
Isso entra também numa conversa que a gente tem muito, que é como esse projeto ele pode ser diferente, né? E a gente tem que ser sincero, tem muito podcast hoje. Tem mais podcast do que gente, talvez, no Brasil. Então, assim...
Não, calma, né? A gente tem 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, calma.
Tô exagerando para fazer um ponto. A gente tem muito podcast sobre muita coisa. Então, muita coisa já foi feita e muita coisa já foi feita de vários jeitos possíveis. E aí, principalmente quando a gente fala de podcast, eu tô disputando o tempo do cara com inúmeras outras coisas. E não só com podcast. Eu tô disputando o tempo dele com um áudio da família, eu tô disputando o tempo dele com um vídeo no Twitter, eu tô disputando o tempo dele com muita coisa. Esse tempo, ele tem que valer. Ele tem que valer a pena o tempo do ouvinte, ele tem que ser respeitado. E aí, cara, o que eu posso trazer de novo pra essa conversa? Entendendo que, independentemente de qual conversa eu já tô tendo, ela já aconteceu. Ela já aconteceu, seja num podcast em português, seja num podcast em inglês, seja em qualquer outra língua. Ela já aconteceu, mas o que eu posso trazer de novo pra essa conversa?
E é importante a gente pontuar também, gente, que, claro que quando a gente entra em contato com uma empresa e, meu, vamos conversar sobre podcast, é alguma coisa que faz sentido para vocês? É algo que vocês gostariam de trabalhar com e tudo mais? A gente sempre vai ouvir, as nossas conversas iniciais são sempre voltadas para, ok, tenho esse interesse. A partir daí é, como você quer fazer isso? Sobre o que você quer fazer isso, que dor você está tentando resolver, que necessidade você tem. Porque tudo isso, né, uma das coisas que a Paula mencionou, é essa questão de gerenciamento de ideias. A gente vai sempre colocar todas essas coisas em uma balança de, olha, eu estou tentando resolver esse problema, eu tenho esse budget, eu queria que fosse mais ou menos dessa forma. Porque tudo isso vai delimitar, porque que nem a Paulinha falou, meu... Dá pra fazer tudo. E isso é uma coisa que é muito importante bater nessa tecla. Sim, dá pra fazer tudo. Ah, eu quero fazer um storytelling, eu quero fazer um talking heads, um bate-papo, eu quero fazer um programa curtinho de 2 minutos. Cara, qualquer coisa, dá pra fazer. Sempre dá pra fazer. Mas é importante a gente ter essas respostas principais de, ok, quais são as diretrizes desse projeto? Por que que ele existe? Como ele vai existir? E claro que tudo isso a gente vai decidir e vai definir em conjunto com o cliente. Mas é importante, óbvio, que a gente entenda justamente essas necessidades desse cliente em específico para que a gente consiga delimitar, a gente consiga colocar teto, né, de até onde a gente pode ir. Claro, de vez em quando a gente já entendeu mais o cliente, a gente sabe quais são as necessidades dele e tudo mais, a gente pode dar uns passinhos além e estourar esse teto e surpreender o cliente e falar, meu, eu sei que você pediu isso aqui. Inclusive, ó, a gente consegue desenvolver isso aqui. Mas você já pensou nisso outro? Né? A gente pode desenvolver o X. Você já pensou no Y? Você quer conversar mais sobre um pouco mais sobre isso aqui? Que isso que o Vini acabou de mencionar também é muito importante. Que, cara, a gente tá na era da comunicação, né? A gente tá aí com todo mundo tendo acesso a tudo o tempo todo. Então, o que que vai nos tornar? Qual que vai ser o diferencial? Qual que é o objetivo desse projeto? É tornar essa marca como referência do mercado? É, vai ser desenvolvimento de um projeto em cima de personalidades já conhecidas? Ah, não, eu quero fazer um negócio só para realmente me destacar dentro do meu próprio nicho. A gente tem muitas alternativas, a gente tem muitas oportunidades. Então, é sempre importante que quando a gente vai levar uma proposta, a gente tenha esse bate-papo, a gente conversa, a gente entenda o cliente, a gente entenda a dor, a gente entenda as possibilidades, tanto de budget, de tempo, de todas essas coisas. E, de acordo com todas essas informações, a gente consegue oferecer uma proposta que, olha, a gente acredita que dentro da sua expectativa, dentro da sua estratégia, eu acho que isso aqui funciona. Faz sentido para você? E aí a gente continua essa conversa. Então nada é dado, nada cai do céu, nada tipo, ah, beleza, definimos que a gente quer trabalhar com a Coca-Cola. Dia seguinte a gente tá batendo na porta da Coca-Cola com uma lista de 50 podcasts. Não, cara, porque isso é a gente trabalhar de uma maneira não inteligente. Qual que é a maneira inteligente? A gente entrar em contato com a Coca, ver se faz sentido dentro da estratégia deles, dentro da Coca-Cola, qual nicho que eles querem atingir, qual o produto que eles gostariam de conversar sobre, de que forma que eles gostariam de conversar sobre. Porque a estratégia da Coca-Cola para o produto Coca-Cola e para o produto, por exemplo, Fanta, é completamente diferente. A estratégia de comunicação é completamente diferente, né? Então, é importante justamente a gente bater esse papo para entender justamente mais do cliente, mais da estratégia de comunicação dele, e aí sim a gente consegue se incluir nela. Então é importante que quando a gente está falando sobre todas essas coisas, essa conversa, essa troca de informações, a gente ser abalizado pelo cliente, olha, a gente está querendo resolver isso aqui, dentro dessa caixinha, o que, que a gente consegue fazer? E a gente pode, às vezes, tipo, você pode, você que tá ouvindo a gente agora, putz, mas dessa forma vocês não estão se limitando, não estão, né, tipo, meio que se fechando. Cara, a gente pode atuar dentro de uma caixa, mas essa caixa vocês não têm uma noção do quão grande ela ainda é, né? Do quantas coisas diferentes que a gente ainda é. E ainda há as oportunidades de clientes que falam, meu, amo podcast, adoro a mídia, quero trabalhar com isso. Não tenho a menor ideia do que eu quero fazer. Puta, aí é outra conversa, né? Aí tipo, ok, vamos brincar junto. Vamos, né? Vamos lá. Porque aí o céu é o limite. Então, é muito interessante toda essa conversa pra justamente bater nesse ponto de não basta apenas a gente escolher o cliente que a gente vai bater na porta. Há também uma necessidade de conversa, de estudo, de pesquisa sobre a estratégia desse cliente e como a gente vai entrar e como a gente vai fazer sentido dentro dela, né? Então, eu queria trazer para vocês também a última pergunta desse programa. Como é o primeiro coração da Kira, né? Você tá ouvindo esse projeto pela primeira vez? O objetivo é justamente a gente ter poucas perguntas para os nossos participantes, para que a gente tenha espaço para desenvolver bastante em cima delas, tá? Então, puxando para nossa última pergunta, o que vocês acham que... É claro que a gente já bateu um pouco em cima disso, mas eu queria que a gente entrasse com um pouco mais de detalhes. O que vocês acham que é o mais importante na hora de chegar nesse cliente, né? Pensando em uma pessoa que vai oferecer um projeto pela primeira vez para um outro indivíduo ou uma empresa. O que é o mais importante justamente para que a gente seja bem recebido, a gente seja bem reconhecido e a gente tenha essa oportunidade de justamente, olha, esse aqui é o nosso trabalho. Você quer conversar um pouco mais com a gente? Qual que é a parte mais importante nesse momento que você acha, Vini?
Eu ia entrar nesse assunto, eu ia até te cortar um pouco atrás para entrar, mas que bom que eu esperei. Tem uma coisa que é muito importante e ela é o primeiro passo que você tem que fazer, que você tem que dar interno para você primeiro conseguir, né, chegar num cliente e falar com esse cliente, que não é muito esse papo de o não você já tem. Eu acho que isso é importante também, mas entender que tá tudo bem se você receber um não. Tá tudo certo. Sim, você tentou, você foi lá, você tentou, putz, não deu. Ok, então esse é o primeiro passo, entender que assim, o não ele faz parte e você vai receber muito não até você receber um sim. Né? Então, putz cara, mas eu tô aqui há um mês, eu já falei com 20 empresas. Sim, é normal, isso faz parte do trabalho, entender que você vai receber vários nãos e que esses nãos eles podem virar sims depois. Uma conversa que eu tive até com o Caio semana passada, que quando eu entrei na Maremoto, estava meio que aprendendo ainda a vender podcast especificamente. Teve dois clientes que eu não fechei à época, eu fiquei muito chateado, etc. E esses clientes voltaram. Eles voltaram pra gente e a gente fechou os dois. Então, assim, o não, ok, você já tem. Se você tiver, tá tudo bem. E ele não necessariamente é definitivo, nunca é um não certeiro. Fora isso, putz, beleza. Agora eu já tenho essa consciência, eu consigo entrar em contato com os meus clientes, etc. Fica tranquilo e confia no teu trabalho. Isso é importantíssimo. Confia no teu trabalho, confia que, assim, as pessoas que estão contigo, elas vão entregar o melhor trabalho possível, enfim. Porque confiando nisso, é muito fácil de vender um bom trabalho. É muito, muito fácil de vender um bom trabalho. Eu já conversei isso com o Caio, a Maremoto, ela meio que se vende... Eu sou só um porta-voz. A Maremoto, ela se vende sozinha pela qualidade dos profissionais que a gente tem. Tanto na equipe da Paula, quanto na minha equipe, quanto na equipe da Tatiane. A tranquilidade que a gente tem de que vai ser prestado um bom serviço, de que vai ser entregue um produto final de uma qualidade excelente... É o que mais me deixa tranquilo na hora de vender para um cliente, porque eu sei que assim, putz, não, ó, se a gente fazendo assim dá para fazer, etc, etc, vamos por esse caminho aqui, vamos por aquele outro caminho. Essa confiança de que as coisas vão ser entregues e tudo mais é metade do trabalho, metade, mais, um pouco mais da metade. Então assim, tenha clareza e entenda o que as outras pessoas estão fazendo. Você como comercial é muito importante. Eu brinco com isso que assim, um roteirista, ele pode ser 100% leigo de edição. Um editor pode ser 100% leigo de produção, pode ser 100% leigo de roteiro. Um vendedor, uma vendedora, um vendedore, não pode ser 100% leigo em nenhuma dessas áreas. Claro, eu não sei fazer um roteiro. Eu não sei editar um programa, eu não sei produzir um programa. Mas eu sei o que cada uma dessas pessoas fazem e como elas o fazem de uma forma excelente. Até para eu entender até onde a gente pode ir, até que página a gente consegue ir.
E para você, Paulinha, no caso assim, quando a partir do momento em que a gente está conversando, né, sobre a possibilidade de se aproximar de algum cliente, vocês já estão debatendo também algumas questões mais criativas e tudo mais, para você assim, qual que é a coisa mais importante justamente para que a gente possa capturar a atenção dessa empresa, desse responsável pela conta? Como que a gente consegue justamente apresentar a Maremoto para essa empresa e que faça sentido dentro da cabeça desse possível futuro cliente, que olha, poxa, eu acho que isso aqui vai agregar bastante pra gente.
Eu acredito que o essencial para aquilo que a gente vai construir com um novo cliente, com um prospect, ou se chegar com uma ideia para esse cliente, é ter informações que ele já tem sobre aquilo que ele faz e ter informações extras para mostrar que a gente fez nosso estudo. A gente estudou ele e estudou o que a gente quer apresentar para ele. Então, a parte criativa tá em você entender o que o cliente tem hoje, o que você pode atingir mantendo, fazendo uma manutenção daquilo que ele tem e principalmente o quanto você pode pôr a mais. E essas informações são coisas simples, é pequeno estudo de mercado, estudo daquilo que o cliente já tem, no que ele trabalha. E o extra seria o que ele pode atingir a mais, qual é esse crescimento, o que isso pode envolver daquilo que a gente está fazendo como produto, como projeto para eles, e o que esse conteúdo pode expandir o que ele faz e ao mesmo tempo fazer a manutenção do que ele faz. Colocando aqui um exemplo prático. Digamos que a gente tenha um cliente que, sei lá, um cliente que faz streaming de filmes ou algo do gênero. Ele tem cartela daquilo que acontece ou deixa de acontecer, ele tem previsão de estreia, ele tem planejamento. A gente tem acesso a isso, a gente tem acesso a quem consome esse streaming, a gente tem acesso aos números, a gente tem acesso a como funciona dentro de pesquisa, dentro de um monte de coisa que a gente tem. E, principalmente, nós somos parte dos consumidores desse streaming, por exemplo. A gente consome muita coisa que nossos clientes oferecem. Dentro disso, essas informações de isso aqui é interessante, isso aqui é relevante para você, cliente, acho que vale a pena sempre de trazer para ele. E o acréscimo, né, o que seria o extra, é dentro do... Olha, você já faz isso aqui. E se você acrescentar isso aqui dentro dessa ideia criativa, dentro desse conteúdo, dentro desse projeto, isso pode te expandir para você criar alguma coisa original, criar alguma coisa sua, criar alguma coisa que vai ter o seu nome e o seu rótulo ainda. Eu acredito que ter informação de manutenção e ter informação do extra é o que vale para a gente conseguir construir uma ideia que não só que não seja algo esporádico, sabe? Porque a gente tem muita... As ideias são muito fluidas, né? Ideias são fluidas, ideias são coisas que não são palpáveis, que não dá para você colocar numa caixinha. Mas a partir do momento que você tenta colocar nessa caixinha, elas podem ser muito efêmeras, então elas podem morrer na mesma velocidade com que elas vieram. Quando você vem com informações e você cria ideias pautadas em informações, as chances delas darem sequência e se manterem são muito maiores. Então, estudar o cliente, estudar o que ele faz, dar um planejamento para ele, principalmente uma previsibilidade de futuro daquilo que ele está criando. Porque a base de toda ideia é que ela se mantenha, pelo menos por algum tempo. E se você tem, se você consegue trazer essa segurança, né, para o cliente novo, para um prospect ou para alguém que você está fazendo contato a primeira vez, de que você tem ideia, uma ideia que vai se segurar por mais tempo, ela tem muito mais chance de, se ela não funcionar de cara, ela funciona daqui para frente, sabe? É uma sementinha plantada que pode vingar mais para frente. Então, estudar o cliente, o que ele faz, eu acho que é a base do que a gente constrói, né, como conteúdo. Em todos que a gente tem, por exemplo, hoje, é isso.
É muito importante a gente levar em consideração de que todo cliente, ele vai ter uma história para contar. Todo cliente, ele vai ter alguma coisa que ele vai querer comunicar, seja diretamente falando sobre um produto, seja falando sobre o que ele acredita, seja falando sobre o que ele espera da sociedade, seja falando sobre a fundação da empresa. Cara, se você tem uma empresa e você ainda não tem uma noção exata do que você gostaria de comunicar, como você gostaria de comunicar, como você gostaria de entrar em contato com o teu cliente mais fiel, que tipo de conteúdo rico que você poderia desenvolver para ele, é para isso que a gente tá aqui. Nenéns, foi isso. Muito obrigado pelo papo com vocês. Eu adorei falar, eu adoro falar sobre os nossos processos, falar sobre a maneira com que a gente decide fazer as coisas. Então, muito obrigado pela experiência, pelo tempo de vocês, pelo conhecimento de vocês. E eu espero que a gente volte para falar aqui sobre uma outra coisa completamente diferente num próximo Coração da Quilha.
Obrigada pela oportunidade de falar. Espero que a gente possa vir falar sobre outras coisas, principalmente para falar um pouquinho sobre cada área, né? Talvez seja um tópico legal para a gente conversar e trazer um pouco das pessoas que fazem essa máquina girar.
Exatamente, isso é muito importante. Eu e a Paula, nós somos meros instrumentos para garantir que as coisas aconteçam da melhor forma possível, enfim. E que a equipe, que é uma excelente equipe como um todo, consiga trabalhar tranquilamente, trabalhar com o seu criativo mais tranquilo possível, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado pelo papo. Eu tô sempre à disposição. Precisando, é só chamar.
Então, gente, esse foi o primeiro Coração da Quilha, um dos nossos originais Maremoto. Muito obrigado a todos que acompanharam e eu espero que a gente tenha esclarecido um pouco sobre o nosso processo aqui dentro da Maremoto para vocês. Reiterando, sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, só procurar por Maremoto Podcast. Enviem seus feedbacks sobre o programa, quais temas vocês gostariam que a gente abordasse nos próximos episódios. É isso, sejam bons uns com os outros e tchau, seus lindos. Até o próximo episódio. Este podcast foi editado pela Maremoto.